tempo de balanço, final de ano e começo de outro, alguns balanços formais em empresas, em instituições, outros balanços pessoais, muitos usam até fazer um apanhado de coisas que gostariam de não ter feito e durante o ao longo do ano que passou e novas proposições para o ano que começa e tudo mais. Então, eu gostaria, nesse primeiro domingo do ano, de sugerir uma espécie de um balanço de cada um sobre um assunto bem específico. Como você se comportou com relação ao Senhor Jesus Cristo? Então, vai ser esse o nosso tema. Não vamos ter uma passagem para expor, mas um tema para desenvolver. E sei que é um assunto muito complexo, eu quero ajudar a dar um rumo. Se eu perguntasse a um jovem aqui, irmão, como é que você se comportou com relação ao seu pai no ano que findou? Para responder, a primeira coisa que esse jovem tem que fazer é: que tipo de vínculos eu tenho com esta pessoa? Primeiro, o vínculo de filho. Sou filho dessa pessoa, meu pai. Sendo ambos crentes, segunda coisa é que somos irmãos em Cristo. É outra relação que eu tenho com ele, com este homem. Depois, amigos, somos bons amigos. E assim continua. Talvez com mais um ou dois tipos de relação. Aí, feitas essas divisões, muito bem, então eu sou filho. Como é que um filho jovem que mora na casa do pai deve se comportar com relação ao seu pai? Aí ele pode, então, analisar como é que ele se comportou com relação ao pai dele e responder a pergunta: como é que você se comportou com relação ao meu pai? Bom, como filho, foi assim, assim, assim. Ok, agora, como irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. É uma relação diferente, totalmente, entre um filho e um pai. Como irmãos em Cristo, a minha análise é essa, assim, assim, assim. Ok. Como amigos, as pessoas podem ser amigas e não serem irmãs em Cristo. É uma outra relação. Então, como amigo, como é que eu me comportei com relação ao meu pai, dentro do exemplo? E assim por diante. Então, para avaliar, ou ajudar a avaliar um pouco melhor como é que você se comportou com relação a Cristo, a primeira pergunta é: o que eu sou de Cristo? Ou, de outra forma, que tipo de vínculos eu tenho com Cristo? Para poder avaliar. A rigor, o número é alto de vínculos ou de relações que nós temos com Jesus Cristo. Temos várias relações, conforme a Bíblia nos diz. E nós teríamos, então, matéria para várias pregações, se não o ano inteiro. Mas eu vou me concentrar apenas em quatro vínculos, dentre os muitos que nós temos com relação a Cristo. Eu quero analisar quatro. E achei por bem fazer assim, não que sejam mais ou menos importantes. A primeira é discípulo de Cristo. A palavra traduzida por discípulo, que há muitas passagens com essa palavra no Novo Testamento, significa literalmente aprendiz. Ou seja, é aquele que aprende de alguém e segue o ensino dele. Aprende de alguém e segue o ensino dele. O termo é bem mais profundo do que aluno. Porque o aluno, conforme nós conhecemos a palavra e usamos a palavra, ele aprende coisas do professor. E só. Fica aí a relação aluno-professor. O professor transmite a matéria e o aluno aprende. Ponto. Acabou aí. O discípulo aprende e espera-se que ele imite o mestre. É mais profundo do que apenas aprender, mas ele capta o que o outro está ensinando e procura, dentro do possível, colocar em prática. Jesus disse exatamente isso e praticamente definiu o que é discípulo em João 8,31. Peço que todos cheguem lá. João, capítulo 8, versículo 31. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu gostaria, dentro do que ele disse aqui, que eu acabei de explicar, de lhe ajudar com três perguntas para você responder, ou tentar responder a si próprio. Você aprendeu de Cristo? O que é que ele ensinou para que você pudesse aprender? É muito comum que, se alguém lhe perguntar, você aprendeu de quem no ano passado, hein? Esse negócio esses assuntos de Bíblia e tal, aprendeu de quem? Eu aprendi do pastor Mauro. Eu aprendi do pastor Vade, se for uma criança, e os professores da escola dominical ajudaram muito também. E o estudo a Bíblia com um discipulador, eu aprendi um bocado dele também, a irmã fulana, o irmão ciclano, teve muita paciência comigo, me ensinou bastante. Então, talvez as primeiras pessoas que viessem à mente fossem essas, porque são nossos semelhantes, estão ao nosso redor, nós vemos, literalmente, cada um deles, ouvimos e estamos ali, juntamente com eles. Então, a ideia que vem é esta. A rigor, não é bom. O que eu aprendi mesmo da Bíblia veio do pastor fulano, veio do professor ciclano. Não é bom. Porque, na essência, o que esse pastor disse que mereceu ser aprendido tem que ter tido como base o ensino do Senhor Jesus Cristo, que podemos resumir como o ensino das Escrituras, que é soprada pelo Espírito de Cristo, como é chamado também o Espírito Santo. Então, se você respondeu usando nomes humanos para dizer quem lhe ensinou sobre a Bíblia e as coisas de Deus, tudo bem, porque você se limitou a esse nível, mas eu sugiro, não é que está errado, mas eu sugiro, e até disse isso não é bom, é ficar aí e apenas não entender bem ou não se lembrar ou não considerar que não é este o exame mais profundo a ser feito. Eu aprendi de Cristo, que ensinou a homens e mulheres
que me ensinaram de diversas formas ao longo do tempo, de maneira mais específica, o ano passado, por exemplo. Então, é muito importante você entender isto. Tanto que aí está o perigo de líderes que se tornam tão fortes no, com relação ao seu rebanho e que são seguidos de uma maneira praticamente cega e acabam se tornando líderes de seitas ou de igrejas bastante danificadas por uma liderança exagerada de alguém que acha que está ali para ser o mestre da igreja. Jesus, Senhor, pode dizer, não chame ninguém mestre, não. Só ele, na realidade. Então, fica a sua pergunta. Você tem tido consciência disto? E outra coisa muito importante é assim. Não vou ao culto, não vou ouvir a pregação do pastor, não, já ouvi muito. Não, eu já ouvi muitas aulas sobre aquele assunto. O que o fulano tinha para me ensinar, eu já aprendi. Então, começa a achar que o culto, as aulas e tudo, são uma transmissão de conhecimento da pessoa que está lá. Errado. Porque não é. Se é assim, alguma coisa não vai bem. Mas quando se pensa assim, eu não vou faltar aos cultos da minha igreja, porque lá eu aprendo de Cristo. E eu não posso abrir mão de um ensino dele, jogar fora ou desprezar. Não. Não posso. E se o pastor, o professor, o líder de grupo, seja quem for, não está transmitindo algo que você crê que ali seja um ensino verdadeiro de Cristo, mude de pastor. Mude de líder, mude de igreja, não sei. Porque aí está a importância dos pastores, pregadores e professores de uma igreja, exatamente esse aspecto. É transmitirem o fato de que eles são confiáveis a ponto de dizer eles estão nos passando a verdadeira palavra de Deus. Certo que tem algumas interpretações, tem algumas maneiras de ver um pouco diferentes. Cabe esse tipo de largueza aí. Tudo bem. Mas, a rigor, o que ele acha que é a palavra de Deus está ali, contida. Então, ficam aí as perguntas. Você procurou aplicar para você o ensino que você ouviu de Cristo aqui, nesta igreja, e você, uma vez aprendido como aluno ao professor, você o tem imitado, como eu disse que o aluno não está nem aí para imitar o professor, mas o discípulo, sim, do seu mestre, faz parte. Quem observou você pensando, que observou o meu comportamento em 2021, ao ler sobre Jesus Cristo no Novo Testamento, maneira dele agir, dele reagir, conforme ele fazia, deixava de fazer, falava, dá para associar pelo menos um pouco com as minhas maneiras de agir, de falar, de atuar? Tem algum paralelo? Tudo bem, eu não vou esperar que a pessoa leia sobre Cristo no Novo Testamento e ache a minha cara aquilo ali. Puxa, eu não consigo deixar de imaginar o fulano aqui, o pastor, o irmão, o tempo todo aqui, a cara de... É como fosse o outro. Se fosse, mas nós não vamos sonhar a tal ponto. Mas alguma relação? Fica a pergunta. Você teve interesse nas coisas do seu mestre, do seu grande professor, Jesus Cristo, no ano passado? Foi a sua prioridade? Tudo isso fica debaixo da questão do discípulo, de aprender e de
imitar o outro. Segundo, servo. Um jogador de futebol pode ser discípulo do melhor jogador de futebol do mundo. Aprendeu as técnicas dele, imita-o quando ele joga, mas não tem nenhuma obrigação de servi-lo. É discípulo do outro, naquela arte, mas não tem um vínculo, além deste, de aprender dele e até querer imitá-lo, conforme inclui a questão do discípulo. Ou seja, o mestre de alguém não é obrigatoriamente o senhor dele, mas com Cristo é. João 13 e 13. Vamos ler o 12, que ele fala do contexto. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. Olha aí as duas qualificações, os dois vínculos que Cristo tem conosco: mestre e senhor. Vocês me chamam de mestre e senhor. E fazem bem, porque eu o sou. E a passagem continua. Fazem bem, eu sou mesmo. Mestre e senhor. Senhor, no caso aqui, em contraponto à ideia de servo, ou seja, é o dono, como de um escravo. Não conhecemos bem, porque, graças a Deus, nem temos mais escravidão, escravatura em nosso meio. Mas, como antigamente, era o senhor do escravo era o dono dele. E a palavra, no grego, traduzida por servo, é escravo. Pode ser, e é usada como escravo mesmo, literalmente. A ideia de servo. Hoje a gente puxa mais a ideia de servo, a ideia de servir. Mas, então, sua relação com Cristo, não só de aluno, mas como discípulo que aprende e tenta imitar Jesus Cristo. Já toquei nesse assunto. Agora, servo. Ele sendo o seu dono. Dono. Eu poderia dizer o seu chefe. Para usar uma palavra moderna, é pouco. Então, o seu patrão, que é mais forte do que chefe, em serviços públicos, há o chefe, mas o chefe não é o patrão. O patrão é o que emprega e paga. Tem poder de demitir, de contratar, de aumentar. Então, no serviço público é bem diferente. Não é patrão. Então, patrão é a palavra mais forte do que chefe. O patrão é chefe e é patrão. Pois bem, ainda é fraco para descrever o vínculo que você, crente, tem com Cristo, ou dele com você. Ele é seu chefe, é pouco. É seu patrão, é pouco. Ele é seu senhor, como era um senhor de escravo. Correto. Dono. Propriedade. Fazia parte da propriedade. Quando alguém ia declarar os bens antigamente, colocava os bens imóveis, colocava quantos bois, quantos escravos. Estava lá na relação de bens, propriedade, quanto valia cada escravo. Uns valiam mais do que os outros, dependendo da força dos dentes, da saúde, de muitas coisas, capacidade de trabalho, muitas coisas. Dono! Então, nesse caso, é bom você conhecer um pouquinho a relação dono-escravo da época. Ah, mas o escravo era maltratado pelo dono, e nós não somos maltratados por Cristo. Claro, esse aspecto não vale. Só que
Engana-se quem pensa que todo escravo era maltratado pelo dono. Não era. Havia donos de escravos que eram benignos com seus escravos. Tudo bem, a relação hoje nos repugna. Claro, a ideia de ser proprietário dele, ser dono de um ser humano, isso hoje nos assusta e a gente rejeita essa ideia. Tudo bem. Isso à parte, havia proprietários que tratavam com humanidade os seus escravos. Alguns, inclusive, o Velho Testamento fala de ocasiões em que o escravo podia se libertar e não queria, porque o dono era muito bom, lhe dava segurança, lhe dava tranquilidade de vida, e o escravo não queria sair. Aí o Velho Testamento tinha até um rumpa, então faça assim, bote um brinco, uma suvela na orelha, para dizer que você é um escravo que teve a chance de libertar, mas não quis. Ora, então é óbvio que aquele escravo não era maltratado. Ok? Então é bom você conhecer a relação que havia entre senhor e escravo. Em Lucas 17, 10, tem uma frase que toda vez que eu li, eu me bate um pouco assim no orgulho, sei lá em que é. Aí isso demora assim um milésimo de segundo, depois eu acho bom. Bem feito, que dói na carne. O que dói na nossa carne é bem feito e deve doer mais. Não alise sua carne, não. Lucas 17, 10. Jesus falando aqui, no versículo 10, ele diz, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, somos escravos inúteis, se quiserem usar a palavra, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Tá bom? Sentiu um pouquinho a relação? A realidade da relação? E como Jesus lhe vê, uma passagem dessa, como eu disse, é dura, quase fria, mas é muito bom, porque sacode o crente para esse tipo de verdade que é até pouco explicada, pouco alvo de pregações. Hoje em dia é muito essa ideia da relação do crente como servo barra escravo de Jesus Cristo, como senhor, dono e proprietário, não é muito, é muito explorado isso. É uma ideia de uma liberdade exagerada, uma liberdade demais dos filhos nos pais, que não se via uma geração atrás. Mudou muito esse conceito de autoridade. Então, hoje, talvez arranhe na mente de alguns a ideia de que é escravo de Jesus Cristo, que ele é seu dono, ou coisa assim. Mas é fato. Então, eu gostaria de lhe perguntar se você, o ano passado, você considerou, como é que foi essa sua relação de Cristo, sua relação com Cristo, no sentido de você ser servo ou escravo deste Senhor absolutamente maravilhoso, que morreu pelo escravo. É fato. Mas não deixa de ser senhor daquele pelo qual ele morreu. É senhor. E o salvo lá, o crente, é escravo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus diz aqui, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, obedeceram e simplesmente obedeceram. Observem como Jesus Cristo, por um aspecto, ele não considera mais do que uma obrigação você obedecê-lo, fazer o que ele manda. Não pede, não é pedir, não é sugerir, esses verbos não caem bem para a sua relação de escravo e servo de Cristo. Não cai bem, porque o Senhor não pede nada, ele manda. O dono, na época, mandava, ordenava. E acabou-se. O patrão hoje, ele não pede, ele manda. Agora, claro, se ele é educado, por favor, e tal, lógico, não é questão de etiqueta social, só isso. Mas ele não vai chegar e dizer, você acha razoável você fazer esse trabalho que a minha empresa está precisando? Acho não. Ah, você não acha razoável? Não, acho não. Acho que esse estudo, inclusive, não tem nada a ver, doutor. É, então, nós vamos ter que conversar, porque eu estou precisando muito desse estudo, eu sei que você tem capacidade para fazer isso, mas não vou fazer, não, porque eu acho que o senhor está errado em querer esse estudo. Eu vou perder meu tempo, o senhor mesmo paga meu tempo, eu não vou fazer, não. O bem do senhor, da sua empresa. Imagine a relação, não vai dar certo, porque ele manda. Só que o funcionário de hoje tem a opção de dizer, pô, eu vou embora. O escravo, ele tinha que enfrentar a ira do senhor a quem ele desobedeceu. E que ira! Então, você pensa que tem a opção de dizer para Jesus Cristo, vou não, quero não, não dou para isso não, não estou muito afim. Não existe isso com relação a Jesus Cristo. E que se você faz o que ele manda, muito bem. Viu, senhor? Eu fiz o que eu mandei. Nada mais do que obrigação. Aí não vai ter um prêmiozinho, não? Prêmiozinho? O meu pai não dava bons presentes. Não era presente nenhum, que eu me lembro, nenhum, para quem passasse de ano lá em casa. Algo que não existia na minha casa. 6 filhos. Presente porque passou de ano. Eu tinha colegas, eu vou ganhar uma bicicleta se eu passar de ano, eu vou ganhar uma viagem para São Paulo, eu vou isso, eu vou aquilo. Nunca. Nunca. Porque era mais que... Era simplesmente obrigação. Dava um duro grande para levar o dinheiro para casa, pagar os melhores colégios que ele podia... A obrigação do filho, tudo que tinha a fazer, era estudar. Passou de ano. Parabéns, eu recebia parabéns, claro. Ponto. Eu acho que o princípio era o mesmo, interessante. Meu pai aplicava e minha mãe aplicavam isso, não eram nem crentes, quando nós éramos estudantes na casa deles. Mas bem, muito bem aplicado isso. Mas Jesus não dá galardões para nós? Não tem passagem na Bíblia que fala tanto dos galardões? Sim. Então, como é que diz? Porque ele quer, ele gosta, mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Não é pagamento, não é recompensa. Porque você me obedeceu, então eu me sinto agora com a certa obrigação de lhe recompensar. Não. Ao me obedecer, você não fez mais do que a sua obrigação. Agora, o fato de me obedecer me alegrou. Gostei. Gostei do seu serviço, gostei do seu coração, gostei da sua atitude. Me alegrou. E eu sou tão poderoso, tão glorioso, que eu quero lhe dar uns bons presentes por isso. É isso. Galardão, é isso. Recompensa que vamos ter no céu, nós nem entendemos direito com a natureza deles. Obviamente vão ser espetaculares, mas é basicamente isso, não é pagamento, não é obrigação dele. Por isso é que ele diz, serve inútil, ou seja, só faz o que a sua obrigação. Você tem esse pensamento? Agora, olhe bem, esse pensamento para quem trabalha para ele. Quem trabalha para o Senhor Jesus Cristo tem que ter o cuidado de como vai se apresentar esse trabalho a ele, achando que é grande coisa e tal, não sendo mais do que obrigação. Quem trabalha e quem não trabalha? Quem nem serve? Pastor Vaz falou agora da alegria dele, que 70% da igreja, mais ou menos, serve na igreja, e ele comentou a outros, não muito, ou não pouco, sei lá. Então, cada um deve pensar isso para si próprio e dizer, eu não estou nem na condição de dizer assim, o meu trabalho está sendo apresentado aqui de uma maneira... Tal, tal. Não, eu não tenho nem trabalho para apresentar. Ué, cadê o serviço? Que implica na qualidade ou na própria atribuição de um servo com relação ao seu senhor? Você andou pelos caminhos que ele mandou? Vou te citar só um exemplo. João 13, 14 e 15.
Continuando, inclusive, a questão do lava-pés.
Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vós devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Isto é uma ordem. Ordem. Então, nós vamos imitar Cristo por dois motivos. Primeiro, porque ele é o nosso mestre. E nós somos discípulos dele, faz parte do discípulo imitar o mestre. Faz parte, é inerente. Obviamente, tem quem pague para poder ser discípulo de alguém, aprender coisas de alguém, comportamentos e coisas assim. Paga! E a ideia é imitá-lo. É uma coisa que quer fazer, gosta de fazer. Tanto que contrata um mestre para isso. Então, no caso, nós temos um mestre a quem nós servimos, a quem nós temos grande consideração e amor e queremos aprender dele para imitá-lo. Mas o segundo motivo pelo qual nós devemos imitar Cristo é obedecer à ordem que ele deixou para que nós o imitemos. É uma ordem. Então, você tem obrigação disto. E há muitas instruções do Senhor Jesus Cristo para o crente. Saiba que é muito ofensivo, chamar Cristo de Senhor e não ser rigoroso, você, eu, nós não sermos rigorosos na obediência. Lucas 6,46 tem uma frase, que essa aqui eu decorei há muito tempo. Eu vou ler, mas é das poucas que eu sei decoradas, e esse número está diminuindo. Lucas 6,46. Por quê? Acho um espetáculo. Por quê? Vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Mostrando claramente que há pessoas que chamam Jesus de Senhor, aí repetem, Senhor, ele disse duas vezes, né? Senhor, Senhor, uma ênfase aí, mas só faz dizer, não faz o que ele manda, é ofensivo, é hipocrisia. Então fica aí a lembrança. Servir o Senhor Jesus Cristo. As ordens de Cristo não são apenas na questão de desenvolvimento de virtudes. Sejam santos, porque eu sou santo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, e ele próprio, Jesus Cristo, claro. Então, a ordens de Cristo, eu falei um pouco nisso na última quarta-feira, no culto de oração. A ordem de Cristo que tem mais a ver com desenvolvimento de virtudes e imitação dos atributos que são imitáveis da parte de Deus, que podem ser imitados pelo ser humano. Mas não é só isso. Ordens de Cristo também incluem a ideia de trabalho pelo reino de Deus. E aí fica, inclusive, mais evidenciada a ideia do serviço. Trabalho, o senhor está falando aí, é trabalho físico? É. Quer ver os exemplos? Falar, pregar, escrever, compor, cantar, ensinar, tocar, ensaiar, preparar, visitar, consolar, estudar, decorar e poderia ir longe. Eu estou até arrependido que eu devia ter feito uma lista maior ainda para lhe sufocar. Sufocar é forte. Para lhe dar uma ideia de você ficar um pouco atarantado da quantidade de atividades que podem ser feitas e de verbos que exprimem o que um crente pode fazer de serviço ao seu Senhor. Pergunto eu, algum verbo desse passou perto do que você faz? Algum verbo desse atingiu em cheio o que você faz? Foram muitos verbos. Eu não sou pregador, tudo bem. Eu não sou compositor, tudo bem. Eu não sou escritor, etc. Mas vamos para os verbos? Vamos para mais verbos? Se você quiser, eu acharia até interessante. Pastor, eu ouvi seus verbos lá tudinho, estou meio triste porque não teve um que se enquadrou no que eu faço ou tenho feito. Mas falta algum verbo? Pode dizer. Tal, eu vou dizer amém. Ou então, vamos buscar mais verbos junto comigo para ver se eu encontro alguma coisa. Porque um crente que tem uma lista de verbos à sua frente, não somente essa que eu fiz, mas uma muito maior, e não se enquadra, não se encontra, está sendo servo, está servindo, está trabalhando pela causa do Senhor Jesus Cristo? Então, a nova pergunta aqui seria interessante. Quantos verbos descreveriam o seu trabalho no ano passado? Qual a intensidade desse trabalho? Ah, o senhor falou em cantar. Esse me atingiu, eu cantei. Oh, coisa boa. Foi. O homem da música lá me chamou e pediu, e eu tenho uma voz até boa, eu cantei. Quantas vezes? Uma. Não podia ter... É porque sabe como é, então. É, realmente, eu dei uma aula. Você é professor, você ensina bem, você conhece as escrituras, você deu uma aulinha. É porque não tinha vaga para... Ah, bom, tá certo. Eu queria dar aula, mas... Ah, tá certo. Não, mas bem que o chefe lá, no negócio das aulas, me chamou algumas vezes, mas eu não fui, não. Não é porque eu tinha muito trabalho e tal, aí começa. É com vocês. A resposta é sua, não é minha. É sua. Mas eu quero insistir nessa questão da intensidade. Tudo bem, você encontrou o seu verbo, ou verbos, ou atividades, mas a dimensão disto. Pastor, está no meu limite. Eu cantei uma vez e foi muito mais do que eu poderia. Deus sabe, eu vou dizer amém. Está certo? Então, não estou aqui dizendo, quem cantou uma vez só aqui poderia ter cantado e só isso serviu mal. Não. Eu estou só dizendo assim, pense e equacione na sua cabeça, na sua consciência. Eu cantei uma vez e foi muito para as minhas limitações. Ok, amém. Teve outro que cantou cinco, ou deu cinco aulas em vez de uma, e ainda foi pouco, porque ele poderia ter feito. Não sei. Balanço é balanço, né? E é interno, é íntimo, é de cada um. Vamos para frente. Testemunho. Interessante. Esse vínculo com Cristo, ele é menos comentado do que, pelo menos, esses dois aqui que eu citei, de discípulo e de escravo ou servo. Testemunha. Ou servir de testemunho ou sendo uma testemunha de Cristo. Mateus 10 e 18. Por minha causa, estou em Mateus 10, 18, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupe quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. O assunto aqui é falar, é o contexto, na frente de autoridades, falando aqui aos seus discípulos da época, estava ali com ele. Obviamente, isso é facilmente abrangido para nós, para qualquer crente, falar. Logo atrás dessa, eu quero ler Atos 1, capítulo 8, quando ele estava para voltar para o céu após a sua ressurreição. Atos 1 e 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mais uma vez, falando para os apóstolos em primeiro lugar, discípulos da época, mas aplicável totalmente a nós. Ele conta com o testemunho dos seus salvos para falarem da própria experiência sua a outras pessoas, visando que algumas delas se convertam. Esse é o objetivo, esse é o alvo, visando que se convertam. Ele conta com seu testemunho às pessoas ao seu redor, com as quais você tem algum tipo de contato, com o objetivo seu de que algumas dessas, que todas elas ouçam e algumas, de acordo com a vontade de Deus, se convertam. A rigor, Jesus não precisa desse testemunho. Mas foi o método que ele escolheu. Então, já que é assim, o testemunho do crente, o seu, tornou-se peça fundamental na expansão do Evangelho. Eu, o meu testemunho, o abrir da minha boca, eu mal sei falar, conheço tão pouco a Bíblia. O ciclo de amizades é pequeno e isso, você vê um monte de argumentos, né? Você mesmo. Então, o que eu vou falar é peça fundamental na expansão do Evangelho na Terra. É! Ou você crê ou não crê. Não vou tentar lhe convencer. Porque é Jesus que diz claramente isto. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não disse lá? Em Marcos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Nós lemos. Já cheguei lá, 1 Timóteo 2 e 6. O 5 também. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Quem deve dar esse testemunho? Quem? Se deve dar, qualquer um chamado por Deus, qualquer um que se converteu a Cristo, Paulo trouxe para si esta obrigação, por isso fui designado pregador e apóstolo. E continua, ele foi, e o outro foi, não exatamente apóstolo, claro, não exatamente um pregador ministerial da palavra, não, mas cada um de nós tem a responsabilidade, sim, de prestar o testemunho. Que testemunho? Que Deus deu Jesus Cristo, o Jesus Cristo a si mesmo, em resgate por todos. Isso é evangelho, deve ser dito. João João capítulo 15, versículo 16, aliás, 26, dá uma boa resposta para esta pergunta de quem deve dar este testemunho. João 15, 26 e 27 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Jesus Cristo falando, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. É o Espírito Santo que dá testemunho através dos crentes. Em outra passagem, ele fala que o Espírito Santo iria lembrar a nós tudo o que Jesus havia dito e ensinado. Então, o Espírito Santo equipa, prepara o crente para dar esse testemunho. Os apóstolos foram testemunhas oculares, porque viram o próprio Jesus fazendo milagres, ressuscitado, etc. Agora, esse testemunho que eles deram, qualquer pessoa da época poderia ter dado. Já pensou nisso? Viu ele falando, viu ele fazendo milagre, viu ele morrendo na cruz, viu ele ressuscitado depois. Mas o testemunho dos apóstolos foi muito mais do que apenas visual, que poderia ser feito por outros que não tinham nada a ver com Jesus Cristo, até inimigo de Jesus Cristo. Eu sou um soldado que joguei a lança nele, perfurei com ela, foi eu. Eu estou dando testemunho. Eu vi isso tudo acontecer. E ele ressuscitou mesmo, eu vi 3 dias depois, era ele próprio. Então, é um testemunho igual dos apóstolos? Não, porque o testemunho dos apóstolos, além de ter tido o aspecto visível, de ver com os olhos e de estar ao lado dele, havia um aspecto espiritual, porque creram em Jesus Cristo, levados pelo Espírito Santo, e foi dado a eles a capacidade de entender, até certo ponto, o ministério do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o testemunho que, somado com o visual e o espiritual, tornou-se extremamente poderoso o testemunho dos apóstolos e dos discípulos de Cristo. Pastor, nós está faltando um pedaço no nosso testemunho. Eu confesso que sim. Está faltando um pedaço. Ah, pastor, agora eu fiquei triste. Quer dizer que o discípulo lá dá o testemunho de duas coisas, do que ele viu e do que ele creu intimamente, juntou uma coisa com outra e se tornou um testemunho poderosíssimo. É. E eu que não vi. Está faltando. Eu sei que está faltando. Mas o íntimo está ali firme. A convicção que você tem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador não é menor do que a convicção que João teve, Pedro, os apóstolos mais íntimos dele tiveram, além de terem visto ele operar, mexeram com os pães que ele multiplicou, participaram ali, testemunho poderosíssimo. Tudo bem, nós não temos essa parte, temos não, mas a convicção deles não era maior, convicção íntima. Poderiam falar da altura de Jesus Cristo, da cor dos cabelos dele, da cor dos olhos dele, poderiam. Você não sabe, nem eu. Mas a convicção íntima, a sua não é menor, não. Se você é crente, de fato, eu estou assumindo, de uma maneira geral, para a congregação. Embora deva haver alguns que não são, não sei. Mas o crente deve saber entender isto. O meu testemunho é muito poderoso, porque há uma convicção aqui e um desejo ardente de falar dele, não menor do que o dos apóstolos. E uma disposição de sofrer por ele, Cristo, não menor do que a disposição dos apóstolos de morrerem. Consta que todos morreram como mártires, menos João, é o que consta na história aí associada com as Escrituras, mas nas Escrituras não falam nisso. Mártires. E os mártires, depois que Cristo ressuscitou e voltou para o céu, que não viram Jesus Cristo pessoalmente, nem numa visão, alguns ainda viram Jesus Cristo em visões reais, legítimas, autênticas, mas e os milhares que nunca viram, morreram por ele, foram queimados vivos por ele, por causa da língua, da boca, só em dizer. E me impressiona muito, que eu gosto muito de ler a história da igreja e tudo mais, os mártires, na hora da fogueira já ali acesa, e o carrasco, até com pena muitas vezes, dizendo, diga, só faça dizer que o seu Deus não é esse Jesus, não, é César. Diga só isso. Cara, você está salvo, você está livre. Diga, diga. Não. Não posso. Testemunho, testemunho. Como você deu testemunho de Cristo em 2021? O que você falou dele? O que, saiu da sua boca sobre Jesus Cristo em 2021? Para quem você falou? Paulo diz para Timóteo, não fique envergonhado. Sabe por quê? 2 Timóteo 1:8. Alguns acham, e eu acho que tem todo o sentido, coitado de Timóteo, que muitas coisas que Paulo dizia, não seja assim, não seja assim, é porque ele era, estava sendo. Parece que era um homem tímido, meio acovardado, Timóteo. Não estou aqui falando mal do irmão, mas está lá para nosso aprendizado. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ora, parece que Timóteo andava com vergonha. Parece. Com vergonha de se identificar com Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo, de entrar no mesmo caminho que o próprio Paulo entrou. Você ficou envergonhado de falar de Jesus Cristo no passado alguma vez? O que, você falou dele? Eu falei um bocado dele. Ótimo. Amém. O quê? Do amor dele, do poder, da ressurreição, da paciência, da vinda. O quê? Tem tanto que falar dele. Temos tanto que falar do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar. Eu tinha mais um item, mas fui invadido pelo tempo. O item era adorador de Cristo. Mas esse eu não vou falar. Mas eu quero terminar, antes de resumir os três, com essa questão de testemunho. Tá bem, você deu testemunho dele ano passado. Deu, muito bem, ótimo. Já perguntei, falou o quê dele? Agora eu vou perguntar, a quem? A quem? Você seria capaz de pegar uma caneta e um papel e dizer assim, ao fulano, ao ciclano, ao beltrano, a ele, a ela, assim, 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 eu falei de Jesus Cristo. Não, pastor, eu falei, foi no rádio. Então, não posso dizer a quem. Amém. Pode dizer que sim, falei no rádio. Tá bom, mas escreva. Falei no rádio. Aonde? Quando? Lá no dia tal, no programa tal, da rádio tal, eu falei de Jesus Cristo durante 3 minutos lá, no tempo que me deram lá, na entrevista que me deram, eu falei no rádio. Quem ouviu, eu não sei, mas eu falei. Ótimo. Beleza? Mas como nem todo mundo anda falando no rádio, né? Então, muito provavelmente, a pergunta que eu faço, que eu sugiro você fazer a si próprio no sentido de escrever o nome, é porque cada um deve ter em mente a quem falou. Eu falei num grupo lá na faculdade, tive uns 40 na classe, meus colegas tudinho, eu falei para eles lá, dei um testemunho lá na sala de aula. Desses 40, eu não me lembro o nome dos 40, me lembro de uns 15, mas chegados em mãos dos 40, eu não me lembro, não. Ótimo, graças a Deus. Mas está lá, falei para os 40 alunos da minha classe. Está lá escrito. É isso que eu estou perguntando. Se você pode materializar as vezes que você falou de Jesus Cristo. Né? Devo ter falado, né? Eu não sei, pergunte a você próprio. Eu não sei. Discípulo, servo e testemunha do Senhor Jesus Cristo. Vontade de entrar no adorador aqui, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo, eu não vou começar o ano furando.
Que Deus nos ajude nesta sugestão de balanço. Agora, ele é seu pastor, você é a ovelha dele. Tem essa? Tem. Também. Ele é o seu salvador.
É mesmo. Você é um salvo dele. É outra relação. Não é que é? Ele é seu criador. E é mesmo. Eu sou criatura dele também. Pode aumentar aí a quantidade de relações que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Deus nos ajude a ter mais em mente essas relações, a estudar, fica até uma sugestão para mim próprio, eu devo ter já um bocado de pregação que abrange isso tudinho aí, mas não estou lembrado assim, professor da escola dominical, não sei, mas a relação do crente com Jesus Cristo. Cada aula, uma relação dessa, cada pregação fica uma ideia. Eu aqui dei três e desenvolvi muito pouco, porque eu sabia que ia ser o tempo, não ia dar para muita coisa. Então, Deus nos ajude a sermos mais fiéis a Jesus Cristo em tudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nas nossas relações com o Senhor Jesus Cristo. Sejamos fiéis, fiéis, fiéis a Ele, dia após dia. Em nome dEle te pedimos. Amém.